Então, gente, o episódio de hoje ele vai ser meio que uma continuação do episódio 15, que foi sobre a Debbie Carter. E nesse episódio 15, eu contei a história da Debbie, tudo o que aconteceu com ela na cidade de Ada, em Oklahoma. E o episódio de hoje, né, ele vai ser meio que uma continuação, porque a história da Debbie e a história de hoje, elas apareceram em um mesmo documentário. E foi nesse documentário que eu descobri, né, toda esse desenrolar, todos esses crimes. E eu primeiro trouxe a história da Debbie e a pedidos de vocês, mais especificamente de um seguidor lá do Instagram, eu vou trazer o caso da Denise Harai hoje, que também é bem parecido com o caso da Debbie. Foi na mesma cidade, em Ada, Oklahoma, e bem próximo em questão de datas. Esse episódio foi meio que um pedido do arroba Cappuccino Horror. E eu tenho que falar pra vocês que, na verdade, esse seguidor que pediu, ele tem uma página, né, que se chama Cappuccino Horror, e ele traz diversas críticas aos filmes, né, acho que não só de terror, mas de vários tipos, né, focado no terror, eu acho. E a gente já fez uma pequena parceria, onde a gente fez uma lista que misturava filmes de Natal com terror, e ficou bem legal. E eu tô indicando a página dele aqui pra vocês, porque é uma página que eu realmente conheci depois de um tempo que ele me seguiu, eu acho, ou eu segui ele, eu não lembro. E eu comecei a ler as críticas, é muito legal, porque daí tu tem uma noção de como o filme vai ser, é claro, tu tira as próprias conclusões depois que tu assiste, mas é bem legal. E não tem só filme, tem série também, é uma página que eu recomendo bastante. Eu vou deixar o Instagram aqui na descrição desse episódio, então não deixe de dar uma conferida lá e também seguir, né? Antes de começar a história propriamente, eu queria agradecer pelo engajamento que o podcast tá tendo, né? Já faz alguns dias que a gente tá entre os 50 podcasts do momento lá no Spotify. E várias pessoas estão compartilhando os episódios, né, ali no Instagram, me marcando pra eu conseguir repostar e colocar ali nos destaques, é algo bem legal, então muito obrigado por isso, né, eu também quero agradecer pelas avaliações que vocês estão dando do podcast no Spotify, a gente tem 43, acho, até o momento, né, e eu tô com a 5 estrelinhas lá, tipo, o meu podcast tá classificado como 5 estrelas e eu fico muito feliz que eu espero que seja uma opinião verdadeira, eu sempre peço para vocês deixarem uma avaliação verdadeira, porque é o que realmente conta, né? A gente tem que melhorar a cada episódio. Então, sem mais delongas, fiquem agora com o episódio de hoje. Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Episódio 22. Mais crime e mais injustiça. Quem matou Denise Harai? Imagine por um momento que você a recém havia se casado com o seu marido ou esposa, tanto faz. Além de fazer faculdade, você ainda conseguiu arrumar um emprego extra como caixa em uma loja de conveniência e um postinho de gasolina. Como você já tinha um emprego e estava estudando, você não podia trabalhar de tarde ou de manhã. Assim, né, não teria tempo para os outros empregos. Então a sua única opção foi pegar o turno da noite nesse novo emprego no postinho. À primeira vista, não parece algo tão ruim. Como eu disse no episódio 15 sobre Debbie Carter, a gente nunca acha que algo ruim vai realmente acontecer com a gente.
A maioria de nós, pessoas comuns, queremos que a vida sempre seja perfeita. Ou pelo menos pensamos que tudo vai dar certo. É claro que todo mundo tem o seu lado pessimista, mas a gente sempre quer evitar ele.
Imaginem que em uma noite comum, trabalhando nessa lojinha de conveniência, você recebe a visita de alguns homens que chegam em uma picape cinza, uma clássica caminhonete com a caçamba atrás, sabe? Eles entram na loja com uma pose um pouquinho irritante, sabe? Eles vão até o freezer, pegam cervejas e agem igual babacas, né? Igual a gente vê nos filmes americanos ou até brasileiros mesmo, sabe? aquele, tipo, as pessoas indo nos lugares, sendo bem babaca com os atendentes, qualquer pessoa. É isso que aconteceu. Depois disso, eles vão até o caixa onde você se encontra e, por alguma razão, eles acabam forçando você a sair dessa loja com eles. Você deixa todos os seus pertences lá, você entra na caminhonete contra sua própria vontade, sem saber o que aconteceria a seguir. A caminhonete parte da loja para bem longe e você desaparece. Esses foram os exatos acontecimentos presenciados por Denise Harwai no dia do seu desaparecimento misterioso na cidade de Ada, em Oklahoma. E é claro que, como um amante de suspense e mistério, a gente vai conhecer um pouco sobre a vida da Denise até a gente descobrir o que realmente aconteceu naquela noite de primavera em Ada. Dona Denise Lyon Harwai, mais conhecido como Denise Harwai apenas, ela nasceu no dia 19 de agosto de 1959, em uma pequena cidade de um pouco mais de 5 mil habitantes chamada Holdenville. Por incrível que pareça, Holdenville é uma cidade bem mais conhecida do que parece. Pra ser sincero, eu pensei que eu só ia contar o nome dessa cidade e seguir com a história. Mas não tem como passar por ela sem comentar o fato de que a cidade tem uma ótima estrutura, mesmo com poucas pessoas vivendo lá. A cidade tem até um aeroporto e algumas vias ferroviárias. A economia de Holdenville ela tem sido baseada mais na agricultura e as principais culturas que eles plantam lá são algodão, amendoim, nozes, milho, feno, aveia, batata doce e batata irlandesa, é claro, e algumas frutas de pomar. Além disso, a cidade é bastante conhecida por fornecer alguns eventos de lazer bem legais até. Eles têm um festival de outono que acontece no primeiro sábado de outubro e é um festival de desfiles, basicamente. Tanto para pessoas quanto para alguns carros antigos. E eu gosto muito de ver esses vídeos no YouTube, sabe? Existem vários desfiles de carros antigos que para mim são bem terapêuticos de assistir. Eu gosto dessas coisas mais antigonas, assim, os modelos de carros antigões, assim, eu acho muito legal de ver. E além desses desfiles, né, o evento também trazia alguns estandes de comida, roupa e outros produtos que são considerados até bem coloniais, se eu posso dizer assim, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem várias feirinhas assim ao redor das cidades, então é bem legal. Um outro ponto interessante na cidade é o lago que eles têm lá. E além desse lago fornecer 80% das águas que a cidade tem, né, os arredores deles são cercados por parques de campismo. Já deu pra gente ver que foi uma cidadezinha bem legal pra Denise crescer, um lugar calmo, sem muitos registros de violência ou acontecimentos sinistros. Pra vocês terem noção, a chance de você ser violentado lá ou ser vítima de qualquer crime é uma em 413. Não se tem muitos relatos sobre a infância da Denise, mas pelo menos os poucos relatos que existem dizem que ela teve uma vida alegre, sem muitas decepções, era uma pessoa boa, serena e tranquila de se conviver, muito, muito tímida, e até um pouco desajeitada. Eu vou descrever um pouco da aparência da Denise, assim vocês vão poder imaginar como ela é durante a narração dessa história. Ela tinha cabelos castanhos e mais cacheados nas pontas, assim. Eles eram um pouco longos, um pouco abaixo da altura do ombro, e ela também usava uma franja que ficava bem retinha na testa. Ela tinha pele clara e um rosto um pouco magro. Ela gostava de usar colares bem simplesinhos, assim, correntinhas bem leves, e roupas bem confortáveis de se usar. Roupas bonitas, mas ainda assim, confortáveis. Além de ser descrita dessa maneira, a Denise era uma pessoa persistente e determinada nos estudos. Ela conseguiu um emprego por meio semestre como secretária administrativa na Sociedade Histórica de Ada, enquanto fazia faculdade na East Central University, uma faculdade que existe em Ada, Oklahoma. É bem provável que a Denise teve que se mudar para Ada para conseguir completar os estudos nessa nova faculdade. A distância de Holdenville, a cidade natal da Denise, e de Ada era bem pequena, aproximadamente 72 quilômetros, e o trajeto de carro dura mais ou menos uns 53 minutos. Em setembro de 1983, a Denise tinha 24 anos e se casaria pela primeira vez. O seu marido se chamava Steve Harwai, que a Denise pegou o nome dele futuramente após o casamento, e em 1984, a Denise e o Steve eles estavam caminhando para a formatura no mês de agosto, eles estudavam juntos. E a Denise inclusive fazia planos para depois da formatura, antes dela começar a exercer a profissão de professora, aquela que ela estava estudando para ser. Ela queria fazer algumas viagens junto com a família, reunião de colégio e essas coisas, sabe, antes de entrar na vida do mercado de trabalho com a profissão que ela sempre sonhou. A família da Denise contou que ela sempre gostou de ensinar e trabalhar com crianças, mais do que qualquer outro trabalho. Pelos fatos que o caso apresenta, é bem provável que a situação da Denise e do Steve não estava muito fácil na época em relação às suas finanças. E devido a esse motivo, né, foi um fator que incentivou a Denise a ter procurado um emprego extra. Um emprego que acabou sendo uma atendente de caixa em uma loja de conveniência em um posto de gasolina decrépito chamado McAnally. A Denise estava precisando de uma renda extra e como ela estudava e trabalhava na parte da manhã e tarde, a única opção para ela era o turno da noite. O último dia de vida da Denise não foi muito diferente dos outros. Para uma estudante que se preocupava bastante com o próprio sustento e com o futuro acadêmico, ela estava vivendo mais um dia de preocupações cotidianas. E essas preocupações, nos últimos meses de vida da Denise, passaram a afetar o seu psicológico. Ela estava começando a desenvolver uma síndrome de burnout, sabe, ficar bem esgotada de tudo aquilo, e ela estava precisando de um descanso. Ela odiava trabalhar na lojinha do postinho à noite. Ela inclusive perguntou para alguns amigos onde ela poderia conseguir uma arma para se defender. E ela provavelmente já tinha experienciado algumas situações desconfortáveis que fizeram ela sentir medo e assim a necessidade de uma proteção. Alguns dirão que ela estava prevendo o próprio fim e outros dizem que ela só estava se preparando para algo que tinha grandes chances de acontecer, já que o cenário que ela estava trabalhando era mais favorável a qualquer criminoso, assassino ou estuprador. Na maioria das noites, a Denise ficava sozinha na loja de conveniência. Tinha dias que nenhuma alma viva aparecia por lá, e outros quando o lugar tinha um movimento que nem a própria Denise poderia administrar sozinha. Para vocês entenderem uma coisa, lá nos Estados Unidos, muitos lugares, como o posto de gasolina, eles não precisam de muitos funcionários trabalhando. Não igual aqui no Brasil, que tem um funcionário para abastecer o carro, um para pagar, um para fazer tal tal, né? Aqui tem um funcionário para cada coisa, lá você mesmo faz esse serviço e depois só vai no caixa dentro da lojinha e paga. Tudo certo. Então, dessa maneira, a Denise ela trabalhava quase sempre que sozinha durante esse turno da noite. No dia 28 de abril de 1984, por volta das 8h30 da noite, um homem chamado Gene Weskel e os seus dois sobrinhos chegam no posto McAnally. Eles estavam a caminho de uma casa de um amigo para poder jogar poker. Eles pararam no posto para comprar cigarro e trocar algum dinheiro. Quando o carro deles parou no posto, um dos sobrinhos do Gene, chamado Lenny, ele desceu do carro e enquanto se aproximava da porta da lojinha de conveniência, ao mesmo tempo, um homem saía abraçado em uma garota em direção a uma caminhonete picape cinza claro que estava estacionada logo ali na porta da lojinha. O Lenny entrou na loja normalmente porque ele não tinha notado nada de estranho até o momento, porém quando ele chegou no caixa, ele observou que a caixa registradora estava aberta e vazia, além de ter um cigarro aceso em um cinzeiro e ao lado uma garrafa de cerveja que estava aberta. A única coisa que não tinha na loja era alguém para atender. A menina que saía da loja enquanto Lenny entrava era a Denise Harai. Ela recém havia sido sequestrada aos olhos de 3 testemunhas. Depois que o Lenny percebeu o ambiente estranho da loja, ele logo chamou o Gene e o outro sobrinho para ver o que estava acontecendo. Eles ficaram apreensivos e começaram a fazer algumas ligações. O Gene, ele fez 3 ligações naquela noite. Primeiro ele ligou para o Sr. McAnally, o dono da loja e do postinho de gasolina. Depois ele ligou para o gerente da loja, que se chamava Monroe Atkinson. E por último, ele ligou para o departamento de polícia de Ada. A polícia demorou um pouco para chegar no posto e, para falar a verdade, os policiais erraram a rota e, além disso, a cena do crime não foi isolada com propriedade. Alguns aspectos importantes podem ou não terem sido alterados na hora da perícia. O gerente da loja, o Sr. Monroe, também foi até o posto naquela noite. Um outro ponto de incompetência da polícia foi não ter tirado nenhuma digital na cena do crime, não ter procurado por nada. Até aquele momento, a polícia ainda não estava considerando aquilo como um sequestro ou coisa do tipo, eles não sabiam o que estava acontecendo. As coisas começariam a ficar um pouquinho mais sérias quando o marido da Denise foi contactado e nem ele sabia o paradeiro dela. Depois de averiguar os primeiros fatos e receber alguns detalhes observados pelo Dini e os seus sobrinhos, a polícia lançou um comunicado com as características da picape cinza que supostamente viram a Denise entrar, junto com um homem desconhecido até então. Os dois investigadores responsáveis pelo caso da Denise foram Dennis Smith e Mike Baskin, e ainda naquela noite, eles foram até uma outra loja de conveniência, onde eles conseguiram pegar algumas informações vitais para que os primeiros suspeitos do caso fossem encontrados. Não se sabe o motivo dos investigadores terem ido nessa outra loja, mas é bem provável que eles estavam tentando averiguar se algo estranho não havia acontecido, pesquisar por informações, sabe? O nome dessa outra loja de conveniência era Conveniências JP, e graças à balconista Karen Wise, que afirmou ter visto dois homens bem suspeitos em uma picape parecida com que a polícia procurava, foi possível fazer um retrato falado desses dois homens. E vale ressaltar que a Karen estava no turno da noite nessa conveniência, bem como a Denise estava quando ela trabalhava ali no postinho. A foto desse retrato falado vai estar lá no Instagram do podcast, então se você quiser ir lá conferir, eu já deixo o convite para seguir a nossa página caso você tenha caído aqui de paraquedas. O link para o Instagram do podcast vai estar na descrição desse episódio. Certo, então a polícia já tem um veículo e a ideia da aparência de dois possíveis suspeitos para o crime. E não se enganem não, tá? Eles de fato conseguiram pegar algumas pessoas que pareciam com um retrato falado que a Karen disse. E é isso que a gente vai ver agora. A polícia divulgou os retratos falados pelos jornais de Ada. A cidade inteira tinha aquela imagem em uma porta de lojinha ou em jornais diários. Todo dia alguém via aquela foto por aí. Depois disso, o departamento de polícia começou a receber inúmeras ligações de pessoas que diziam conhecer pessoas parecidas com o do retrato falado ou terem visto alguém semelhante. O primeiro suspeito identificado pela polícia foi um menino chamado Billy Charlie, porém ele foi logo descartado pois tinha um álibi bem sólido e foi confirmado pelos pais dele. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que eu vi a foto do Billy e, gente, ele é a cara do Jeffrey Dahmer, é sério, o cabelo, a expressão facial e até o maldito óculos, é igualzinho. Eu não sei se eu vou conseguir uma foto dele porque eu vi pelo documentário da Netflix, mas se eu conseguir vai estar lá no Instagram pra vocês verem também, é sério, é muito parecido. Demorou alguns meses até que dois principais suspeitos apareceram, Tommy Ward e Carl Fontenot. Esses dois foram contactados pela polícia devido a algumas semelhanças com os retratos falados. Eles foram chamados para interrogatório em maio de 1984. O Tommy, ele apareceu para dar o seu depoimento e contou que naquela noite do dia 28 de abril, a noite que a Debbie sumiu, ele e o amigo Carl foram até a casa de uma amiga chamada Jeanette Robert para uma festa. Depois desse depoimento, o Tommy foi liberado, e a vez do Carl depor tinha chegado, porém, ele não compareceu no dia do depoimento. A polícia, sem perder qualquer tempo, continuou a investigação e focou bastante na vida do Tommy e do Carl. E para ser sincero, toda essa dedicação que a polícia teve foi causada pelo estupro e morte da Debbie Carter. Hoje, já se sabe quem foi o verdadeiro assassino de Debbie. Porém, naquela época, a polícia estava completamente sem rumo nesse caso, e eles queriam resolver o caso da Denise, assim poderia dar uma apaziguada na pressão que eles estavam tendo, né, por não conseguir resolver o mistério na morte de Debbie Carter. Por um tempo, eles até pensaram que o caso da Debbie e da Denise poderiam estar relacionados de alguma maneira. Pra falar a verdade, é uma teoria que é até possível, mas bastante improvável. Eu aconselharia vocês a ouvirem um episódio sobre a Debbie, o episódio 015 aqui do podcast, só pra ter uma noção de como o clima de Ada ficou depois da morte dela e sucessivamente o desaparecimento da Denise. Os nomes de Tommy e Carl só voltariam a ser tocados pela polícia em outubro daquele mesmo ano, ou seja, 1984. Não se sabe como a polícia conseguiu trazer o Tommy e o Carl de volta para outro depoimento, né? Os relatos dizem que foi por meio de uma denúncia que alguém anônimo fez, mas é mais fácil acreditar que a polícia já estava na cola deles desde o dia do primeiro depoimento. Eles foram chamados para depor e deram os mesmos depoimentos sobre o que eles fizeram no dia 28 de abril de 1984. Os dois tinham ido numa festa na casa de uma amiga. Foram mais de 10 horas de interrogatório, até que uma confissão surgiu. Tá, as coisas não foram tão repentinas assim não, tá? Demorou um tempo até que eles começassem a contar uma história totalmente diferente. eles acrescentaram detalhes ao seu primeiro depoimento, detalhes que traziam uma suposta conexão com a Denise. Eu resolvi sintetizar um pouco o que cada um deles disse, e eu já digo pra vocês que esses depoimentos são bem esquisitos e vocês vão entender o porquê depois que eu acabar de contar a eles. Depois do novo depoimento, a polícia formulou a seguinte linha do tempo. No dia 28 de abril de 1984, Tommy e Carl, eles estavam na festa da Janet Roberts, e depois de um tempo, eles e um homem chamado Odell Titsworth pegaram a picape cinza, que supostamente seria de Odell, e saíram da festa. Depois disso, eles chegaram na lojinha do posto McAnally, completamente afetados por algumas drogas que eles haviam ingerido. Eles entraram no lugar, roubaram $150 da caixa registradora e levaram Denise com a intenção de estuprá-la. Depois disso, o Tommy, o Carl e o Odell dirigiram a picape até uma área de matagal, perto de uma usina de energia abandonada. Eles pegaram a Denise e colocaram ela na caçamba da caminhonete. E enquanto o Odell a estuprava, o Tommy e o Carl a imobilizavam pelos braços. Denise teria começado a gritar, e então os três pegaram uma faca e esfaquearam ela repetidamente durante o abuso sexual. Depois que a Denise já estava morta, o seu corpo teria sido levado para uma casa que estava abandonada e que foi incendiada pelos três para apagar as provas do corpo da Denise. Essa nova linha do tempo, formada por um novo depoimento do Carl e do Tommy, além de incluir um novo personagem na história, os dois ainda admitiram terem ajudado no estupro e assassinato de Denise. Entretanto, existem alguns fatos que desbancam essa história por completo. O primeiro deles está relacionado com o Odell Whitworth. Na realidade, na noite do crime, ele estava internado em um hospital por causa de uma fratura no braço após uma abordagem policial devido a outro crime não relacionado que ele teria cometido. Então, o Odell nunca esteve junto com o Tommy e com o Carl naquela noite. O outro fator que quebra essa história envolve a casa onde eles deixariam o corpo. A casa de fato estava queimada quando ela foi encontrada, porém, ela foi incendiada pelo próprio dono um ano antes do desaparecimento da Denise acontecer. Ou seja, eles não colocaram fogo na casa e o corpo da Denise não estava lá. A polícia fez buscas no local, mas o corpo não foi encontrado. Embora os depoimentos levassem a uma história obviamente falsa, o Tommy e o Carl foram presos e acusados de roubo, sequestro, estupro e assassinato de Denise Harai, mesmo sem um corpo e mesmo sem um depoimento correto. A primeira audiência do caso aconteceria no dia 9 de janeiro de 1985. E novamente, o Tommy e o Carl precisariam depor e contar toda a história que eles já haviam contado para a polícia. Acredite ou não, durante o depoimento do Tommy, pelo menos umas três novas histórias apareceram. Ele inclusive adicionou um outro personagem, um amigo dele que se chamava Marty Ashley. E nessa versão da história, o Carl e o Odell, eles não estavam presentes. Nessa nova versão, o Tommy contou que ele e o Marty foram até o posto McAnally para comprar algumas bebidas. E enquanto o Tommy ia pegar as garrafas de cerveja nos freezers, o Marty teria ficado conversando com a Denise, tentando seduzi-la e convencê-la a sair daquele lugar junto com ele. A Denise supostamente teria saído do posto junto com os dois, e nessa nova versão, o Marty teria deixado o Tommy em casa e depois teria saído com a Denise por aí. Depois disso, o Tommy disse não saber o que havia acontecido com a Denise, pois ele supostamente foi levado para casa antes de qualquer coisa acontecer com ela. Durante essa primeira audiência, o Carl também contou uma versão bem atrapalhada dos fatos, mas no final de tudo ele só gritava que era inocente e que ele não tinha nada a ver com tudo aquilo. O caso continuou e o veredito do julgamento do Tommy e do Carl aconteceu no dia 25 de setembro de 1985, mesmo sem um corpo ou uma história verídica. A condenação do Tommy e do Carl aconteceu, ambos condenados à morte pelos crimes contra Denise Harai. Isso é claro devido à confissão gravada que a polícia conseguiu após mais 10 horas de interrogatório. Eu preciso dizer que o Tommy e o Carl, eles foram interrogados de maneira abusiva. Ficar dentro de uma sala por 10 horas sendo questionado e pressionado a contar fatos, pode sim ter feito com que eles contassem algo que nunca fizeram. Sendo assim, manipulados por uma polícia que estava desesperada para criminalizar alguém, já que as falhas em outro caso, o caso da Debbie Carter, foi uma verdadeira vergonha para o departamento de polícia de Ada na época. A pena de morte do Tommy e do Carl seria efetivada no dia 21 de janeiro de 1986, porém ela não aconteceu. Isso porque uma descoberta surpreendente gerou maiores dúvidas sobre o caso. Essa descoberta seria o encontro dos restos mortais de Denise Harai quase 2 anos após o seu desaparecimento. corpo foi achado em uma pequena cidade perto de Eido, uma cidade que se chama Gert, e que naquela época não estava em nenhum mapa, e para chegar lá você precisava saber o caminho de cor em sua cabeça. O corpo foi encontrado por um caçador que estava caminhando pelas redondezas de Matagal, quando ele encontrou apenas um esqueleto no meio do nada, e esse esqueleto depois seria identificado sendo da Denise. Depois que o local foi isolado, alguns outros itens também foram encontrados, como partes de calça jeans, tecidos de uma blusa vermelha, um par de brincos vermelhos e um par de tênis brancos completamente sujos e velhos. A confirmação de que aquele esqueleto era da Denise chegou no dia 22 de janeiro de 1986, após a análise da arcada dentária do esqueleto, um dia depois de quando a condenação de Tommy e Cal estava marcada para acontecer. Os legistas identificaram que a causa da morte foi um tiro letal na têmpora esquerda. Não havia sinais de esfaqueamento e nenhuma bala foi encontrada no corpo. Além disso, não foram identificados rastros de que ela tivesse sido abusada sexualmente ou queimada, como foi dito nos relatos iniciais de Tommy e Carl. No final de tudo, os relatos do Tommy e do Carl foram completamente falsos, isso nós podemos ter certeza, pois nada era condizente com o que havia sido revelado após o encontro do corpo da Denise. Porém, não pensem que o Tommy e o Carl foram absolvidos do crime ou qualquer coisa assim. Uma série de outros processos aconteceram e em 1987 foi designado que esses dois fossem julgados separadamente. O Carl, ele foi condenado à morte em 1988, porém o julgamento foi anulado, ele foi julgado novamente e ele recebeu uma sentença de prisão perpétua. Já o Tommy foi julgado em 1989 e diretamente recebeu a prisão perpétua. Essa história percorreu as décadas até o ano de 2019, quando uma nova análise do julgamento de Cal teria sido feita e ele foi liberado após 35 anos de prisão. Já o Tommy, em 2020, foi descondenado, por assim dizer, e foi libertado por ordens da juíza distrital de Oklahoma, Paula Inge. Porém, o Tommy ele retornou para a prisão em agosto de 2022, quando as condenações sobre o assassinato de Denise voltaram a recair sobre ele. Ele ainda está preso até os dias de hoje e está aguardando que a verdade seja alcançada. Eu encontrei uma frase de um dos juízes do caso da Denise, uma descrição que representa toda a investigação da polícia nesse caso, de acordo com ele. Ele faz a seguinte descrição.
O tratamento inepto de relatórios, evidências, toda a outra documentação vital desse caso, claramente se enquadra em um padrão conhecido de má conduta policial que os principais detetives e agentes que trabalham neste caso cometeram.
Tommy e Carl provavelmente foram forçados a confessar um crime que não cometeram, foram condenados de maneira injusta, mas o principal foi esquecido. Enquanto o julgamento de Tommy e Cal era o centro das atenções, o verdadeiro assassino de Denise pode estar por aí e completamente impune. Após tudo, uma única pergunta permanece. Quem matou Denise Harai? O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. Ha 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 ha!